Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. És forte? Perguntou o padre. Crês em Deus. Estácio estremeceu e olhou para o ancião sem responder. Melchior insistiu.
Crês?
Essa guna é menos ociosa que parece. Não basta supor que se crê, nem basta crer a ligeira. Como na existência de uma região obscura da Ásia, onde nunca se pretende pôr os pés. O Deus de que falo, não é só essa sublime necessidade do espírito, que apenas contenta alguns filósofos. Falo-te do Deus criador e remunerador, do Deus que lê no fundo de nossas consciências, o que nos deu a vida, que nos há de dar a morte, e além da morte, o prêmio ou o castigo, crês? Pois bem, tu transgrediste a lei divina, como a lei humana, sem o saber. Teu coração é um grande inconveniente, agita-se, murmura, rebela-se, vaga afeição de um instinto mal expresso e mal compreendido. O mal persegue-te, tenta-te, envolve-te em seus liames dourados e ocultos. Tu não o sentes, não o vês, terás horror de ti mesmo, quando deres com ele de rosto. Deus que te lê, sabe perfeitamente que entre o teu coração e tua consciência há um véu espesso que os separa, que impede esse acordo gerador do delito. Mas que é, padre mestre? Melchior inclinou-se e encarou o moço. Os olhos, fitos nele, eram como um espelho polido e frio, destinado a reproduzir a imagem do que lhe ia dizer. Estácio disse Melchior pausadamente, tu amas tua irmã. O gesto mesclado de horror, a sombra e remorso com que Estácio ouvira aquela palavra, mostrou ao padre, não só que ele estava de posse da verdade, mas também que a acabava de a revelar ao mancebo. O que a consciência deste ignorava, sabia o coração, e só lhe disse naquela hora solene. A consciência, depois de tatear nas trevas, recuou apavorada, como afastando de si o clarão súbito que acendera nela a palavra do sacerdote. Estácio não respondeu nada, não podia responder nada. Com que vocábulo e em que língua humana exprimiria ele a comoção nova e terrível que lhe abalara a alma toda? Que fio pudera a atar-lhe as idas rotas e dispersas? Nem falou, nem se atreveu a erguer os olhos. Ficou como estúpido e morto. Melchior contemplou alguns minutos, silencioso e compassivo. Os olhos, que eram de águia para a iramisté vida, eram de pomba para os grandes infortúnios. Abaixo da beça máscula, havia um coração feminino. A mudez de Estácio cessou enfim. O corpo agitou-se, o lábio articulou algumas frases desconcertadas. Vago era o sentido delas, podia concluir-se que ele não cria na revelação de Melchior, que o suposto sentimento era tão absurdo e desnatural que só a maus instintos devia ser atribuído. Melchior ouviu. Sorriu com satisfação. Não era aquilo mesmo um protesto de consciência honrada? Maus instintos, não, respondeu Melchior, num desvio da lei social e religiosa, mas desvio inconsciente. Entra em teu coração, revolve-lhe os mais íntimos recantos, e lá acharás esse germe funesto, lança-o fora de ti, que é o preceito do Eterno Mestre. Não o sentiste nunca, a tentação usa essa tática serpentina e dolosa, é insinuante como a calúnia, e pertinaz uma suspeita. Mas eu sou a verdade que afirma e a caridade que consola. Digo-te, não que pecaste, mas que ficaste à beira do pecado, estendo-te a mão para que recos do abismo.
Meus danas,
cujo coração recebia a influência da palavra de Melchior, há um tempo severa e meiga. Não fales, continuou o padre, negá-lo é mentir. Confessá-lo é ocioso. Como nasceu em teu coração semelhante sentimento? Quis a fortuna que entre vocês dois não houvesse a imagem daí em infância e a comunhão dos primeiros anos que, em plena mocidade, passassem, do total desconhecimento um do outro, para a intimidade de todos os dias. Esta foi a raiz do mal. Helena apareceu-te mulher, com todas as seduções próprias da mulher, e mais ainda com as do seu próprio espírito, porque a natureza e a educação acordadaram em a fazer original e superior. Não sentiste a transformação lenta que se operou em ti, nem podias compreendê-la. São Paulo, para os corações limpos, todas as coisas são limpas. Vias a afeição legítima naquilo que era já afeição espúria, daí vieram os zelos, a suspicácia, um egoísmo exigente, cujo resultado seria subtrair a alma de Helena a todas as alegrias da terra, unicamente para o fim de a complare sozinho, com o avaro. Ouvindo a palavra do padre, Estácio só letrava o próprio coração e lê-lhe claramente ou então era para ele como um livro fechado. A situação tornava-se, entretanto, por demais aflitiva, profunda vergonha e intenso remorso. Estácio erguendeu-se, ficou com os olhos no retrato do conselheiro, que na penumbra em que ficava, parecia olhar para o filho e interrogá-lo. Esta circunstância desorientou o moço. Não, padre mestre, exclamou ele deixando-se cair na cadeira. É impossível isto que me está dizendo é um som mau, é um funesto equívoco. É impossível, juro-lhe que é impossível. Certo que a amo, que amava com sentimentos de irmão, mas esquecer-me, aninhar em minha alma tão odioso afeto, ó. Era impossível. Mexor erguera-se. Após meia dúzia de passos, aproximou-se de Estácio. Sobre a cabeça estendeu a mão direita, enquanto com a outra erguia a barba, obrigando-o a olhar para ele. Digo-te que tens uma raiz de má erva no coração, esta é a cruel verdade. Há no homem uma ligação de sentimentos, às vezes inexplicável. Produtos de climas opostos aí se alternam ou se confundem. Mas queres saber o resto? Ouve, continuou o padre, sentando-se. A planta ruim bracejou um ramo ao para o coração virgem e casto de Helena, e o mesmo sentimento os ligou em seus fios invisíveis. Nem tu vias nem ela, mas eu vi, eu fui o triste espectador dessa violenta e miserável situação. São irmãos e amam-se. A poesia trágica pode fazer do assunto uma ação teatral, mas o que a moral e a religião reprovam não deve achar guarida na alma de um homem honesto e cristão. Impossível, clamou Star. Marrado que assim fosse. Por que acumulara a dificuldade presente o horror de semelhante revelação? Porque a revelação explica a dificuldade. Helena não saberá que ama, mas ama. Ora, um amor clandestino de parceria com esse amor incestuoso, embora inconsciente, provaria da parte de Helena uma perversão que a não pode ter, e que em tal idade faria dela um monstro. Será Helena esse monstro? Se o fosse, eu desesperaria da natureza humana. Nessa casa onde a viste entrar, é com certeza asilo de miséria. O que ela aí vai levar é a esmola e a compaixão. Um raio de esperança alumiou a fronte de Estácio. O raciocínio do padre era exato, e por mais perigosa que fosse a situação revelada por ele, já agora não tinha a desejar outra coisa, a dignidade da família ficava intacta. Estácio refletiu largo tempo no que acabava de ouvir. Mas a esperança foi curta, embora a necessidade dela fosse grande. Helena continua encolhida, perra o padre. Estácio fez um leve sinal afirmativo. Falar-lhe amanhã. Por hoje convém não dizer palavra nem deixar transpirar coisa nenhuma. E dizendo isto, meu senhor recolheu-se ao silêncio, como se refletisse ainda alguma coisa. Estácio erguera-se e entrara a passear lentamente. De quando em quando, apertava a cabeça entre as mãos, tantas comoções bastavam para atordoar mais forte espírito. O mistério o cercava de todos os lados. Ele ia à janela, daí até à porta, intercalando as reflexões interiores com sacudimentos do braço ou da cabeça. A intervalos, olhava a furto e de través para o capelão. Como o criminoso olha para a consciência, não podia evitar o sentimento de terror e, ao mesmo tempo, de respeito, que lhe infundia aquele investigador exato e profundo de seus sentimentos mais recondos e inacessíveis. Ruminava o que o padre lhe dissera. Cada minuto lhe ia tornando mais clara a verdade revelada. E o que era obscuro fizera-se era-se-lhe enfim transparente. É assim que a luz de um astro, acesa desde séculos, chega finalmente a ferir a retina nossos olhos mortais. Uma vez, interrompendo os passos, ergueu os olhos para o retrato do conselheiro. Não os retirou aterrado, cravou-os com ar de reproche e de amargura, em que o padre reparou e que o fez sorrir tristemente. O olhar do filho pedia contas ao pai. Paz aos mortos, observou meu senhor, os atos de seu pai já não pertencem à jurisdição deste mundo. Meu senhor proferiu estas palavras já de pé. O do Camargo, disse ele mudando de tom, deve chegar um dia destes, segundo anuncia. Há alguma razão para demorar o casamento? Convém realizá-lo imediatamente. Imediatamente. Meu senhor caminhou para a porta. Ia dar volta à chave e deteve-se. Antes de nos separarmos, disse ele, desejo a promessa de que não falarás a Helena antes de amanhã. O padre refletiu um instante. Estácio pareceu adivinhá-lo. Quer ainda ou promessa? Perguntou ele. Quer que a evite de todos os modos. Sim, a considere como me perroa talmente estranha. Poderia ser de outra maneira, observou melancolicamente Estácio. Os sucessos destes dias são, por enquanto ao menos, uma barreira entre ela e sua família. Demais, eu seria destituído de todo o senso moral. Juro, Melchior desabrochou a camisa e aventou um crucifixo de marfim, que lhe pendia de uma fita preta, ao pescoço. Esta, disse ele com voz singela, é a efígie do teu Deus. Tão puro exemplo de castidade não viram os séculos nem antes nem depois que ele desceu à terra. Juro que me prometes. Padre mestre, retorquiu Estácio, minha palavra era bastante. Mas se é preciso afirmação mais solene, eu a darei tal qual me pede. Estácio inclinou a cabeça sobre o crucifixo e beijou-o respeitosamente, depois beijou a mão ao padre. Melchior abençoou e saiu. Saindo do gabinete de Stein, dirigiu-se para a sala de costura, onde achou Dona Úrsula um pouco menos agitada. Falou a Helena, perguntou ela, dirigindo-se ao padre. Ainda não, sei que não quer sair do quarto, deixemos passar a primeira comoção. Amanhã virei do tudo. Por hoje é preciso que a senhora sossegue. Ó, estou sossegada. Não perdi a confiança. Dona Úrsula feriu estas palavras com tamanha serenidade e tão profunda convicção que fortaleceu o espírito do próprio Melchior, aliás não inclinado a crer no mal. O ancião deteve-se alguns instantes a contemplar o rosto plácido de Dona Úrsula, admirar a força secreta que a tornava surda ao clamor da realidade, pelo menos da realidade aparente. Contemplou-a silencioso e desceu o chácara.